minutos. Aquele abraço aí para você, Raimundo Rui, que está volta aqui em Ilhéus a partir de 6 da tarde na Rádio Excelsior Bahia 106.7, Grama Excelsior na bola. Marquinhos Santiago, é hora de a gente fazer o nosso Giro Brasil.
Giro Brasil.
Informação de momento, informação que chega, uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital prendeu, na manhã de hoje, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que havia um mandado de prisão contra Marcos William Herbas Camacho, considerado o chefe da facção, que já está preso, além de parentes dele. Também foram presos Everton de Souza, vulgo Player, indicado como operador financeiro da organização, e Paloma Cisherbas Camar, sobrinha de Marcola, que está em Madrid, na Espanha. Procurado, o advogado de Luiz Imparato, que está se inteirando dos fatos. O advogado Bruno Ferudo, que defende Marcola, também afirmou que ainda vai se inteirar das informações. A defesa dos demais citados, né, não foi logo até agora. Outros alvos da operação Vernix incluem o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e o sobrinho dele, Leonardo Ribeiro Herbas Camacho. No total, são 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão que estão acontecendo neste momento. Segundo a investigação, o esquema de lavagem envolve uma transportadora de cargas com sede Presidente Venceslau do Interpaulo, controlada pela cúpula da facção, considerada a maior do país. Deolane Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluso na lista de difusão vermelha da Interpol, mas ela retornou ao Brasil ontem. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa dela, agora em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, em condomínio, claro, de luxo, e os endereços ligados à influência. O também influenciador de Guilar Vidal do Santo, que é considerado um filho de criação, e um contador, são alvos busca e apreensão. Everton de Souza, vulgo Play, aparece nas mensagens interceptadas pelos policiais da investigação, dando orientação sobre distribuição de dinheiro da transportadora de cargas, controlada pela família de Marcola, e indicando contas de dinheiro. Por isso, é indicado como operador financeiro da organização. Outros 2 alvos de prisão exterior, segundo a suspeita da polícia, Paloma Sanches Herbas Campos, sobrinha de Marcola e a como intermediária nos negócios da família, estaria na Espanha, e Leonardo Herbas Camacho, sobrinho de Marcola também, e apontado como destinado a dinheiro lavado da família, estaria na Bolívia. Também foi determinado o bloqueio de 39 veículos avaliados mais de R$8 milhões e nada mais, nada menos do que R$357 milhões em bloqueios financeiros dos investigados, Carla Araújo.
Gente, é muito dinheiro, muita confusão numa família.
Eu e Deolane sempre envolvida em polêmica, né?
É que eu sou de um tempo que o influenciador vinha produtos de beleza, né? Vendia saúde, vendia enxergo de vida. Até isso mudou demais, né? O mundo tá difícil, tá difícil.
E ela é conhecida por ostentar, né?
Ela sempre está envolvida
por ostentar, né? Viagens, carros, bolsas, joias. E tá aí um dos possíveis gen, né? De onde vem tanto dinheiro?
Eu me lembro de uma oração da mãe dela, em um dos envolvimentos dela com a polícia, dizendo que ela era muito, muito perseguida. Inclusive pela polícia, né?
Infelizmente. Olha, eu tô rindo que não deu, mas 357 milhões é bastante dinheiro, viu, Deolane? Parabéns pra você. Parabéns não, mas assim, nem tudo tem a ver do crime, né? Tomara que você pague alguma coisa e que você seja investigado e for comprovado que você cumpra a pena, porque você já esbanjou bastante.
O relator da PEC prevê o fim da escala 6x1 de trabalhadores da iniciativa privada, salários acima de R$16 mil, deixe de ter limite de jornada de trabalho. A proposta foi apresentada pelo deputado federal da Bahia, Léo Prats, durante as discussões da comissão especial que analisa a mudança nas regras trabalhistas no Congresso. Segundo o parlamentar, a ideia é cerca de 2,5% dos trabalhadores brasileiros e teria como objetivo estimular a formalização de profissionais que hoje atuam como pessoa jurídica. A proposta prevê que dados com remuneração inicial de dois do INSS, atualmente em R$ 16.951, possam negociar a jornada sem as limitações previstas na Constituição. Léo Prats também defendeu uma transição de 2 a 5 anos para a redução da jornada sem trabalho e afirmou que PEC deve estabelecer uma carga de 40 horas por semana para outros 98% da população, com 2 dias de descanso. O texto ainda será discutido na comissão especial, antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
O senador Flávio Bolsonaro escolheu um coordenador de campanha após envolvendo o banqueiro Niovor Caro do Banco Master. A mudança acontece em meio ao desgaste político causado pela repercussão de mensagens e especulações ligadas à pré-campanha presidencial do parlamentar. O novo coordenador deve assumir a reação estratégica da pré-campanha e tentar reduzir os impactos da crise dentro do núcleo político ligado ao mesmo. A movimentação também busca melhorar o diálogo com setores do mercado e aliados partidários que demonstraram preocupação após o episódio envolvendo Vorcaro. Aqui é importante sinalizar que Flávio Bolsonaro escolheu o novo coordenador porque o coordenador pediu demissão. Ontem teve uma reunião com o antenador de campanha, que é um sido amigo dele, que desistiu, que meio que voou as mãos e disse: eu não vou ficar com esse problema não. Porque realmente Flávio está tendo aí que se explicar não só para oposição, não só para a esquerda, como também para seus funcionários, como para quem apoiou a sua pré-candidatura à presidência da República. E não é uma função fácil a desse coordenador.
A Polícia Federal rejeitou a proposta preliminar da delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, investigado na Operação C0. O acordo vinha sendo negociado de forma conjunta entre a PF e a Procuradoria-Geral da República, mas até agora a PGR ainda se manifestou sobre o conteúdo apresentado pela defesa do banqueiro. Investigadores afirmam que o material entregue acrescentava muito pouco ao que já tinha sido descoberto durante as investigações. A avaliação interna é de que Vorcaro teria evitado citar pessoas consideradas centrais no esquema e agir para proteger aliados próximos. Fontes ligadas ao caso, a proposta não trouxe fatos novos relevantes, nem avançou sobre os integrantes que estariam no topo da organização. A perícia feita em celulares apreendidos revelou indícios de que o esquema investigado vai além das fraudes envolvendo suspeitas de corrupção, organização criminosa, uso de uma espécie de milícia privada para atacar adversários, acessar informações sigilosas. É uma lama essa história.
O Vorcaro me decepcionou. Eu pensei que ele tinha que falar, mas assim, os oito celulares, foram 8 celulares que esconderam o Vorcaro. Os 8 celulares devem falar muito mais do que ele vai ou não vai falar. Pode aí tentar, procurar um pouco mais na mente dele, memória, sabe aquela memória que é conveniente? É bom que ele se lembre aí um pouco mais para falar à Polícia Federal, para que consiga essa delação que preocupa bastante gente. A fabricante informou que vai investir cerca de R$ 130 milhões para adequar a fábrica de Amparo no interior de São Paulo às exigências da Anvisa após suspensão de parte da produção da empresa. A medida foi anunciada depois que inspeções sanitárias identificaram falhas consideradas graves nos processos de fabricação e controle de qualidade da unidade. Segundo a Anvisa, foram encontradas irregularidades ligadas ao tratamento de controle microbiológico e armazenamento de resíduos. Parte dos detergentes, lava-roupa, líquidos e desinfetantes da empresa teve fabricação e distribuição suspensas. A IP afirmou que mais da metade das ações previstas já foi dada e diz que vai implantar novo laboratório de microbiologia com padrão semelhante ao da indústria farmacêutica. A empresa informou ainda que não houve demissões na unidade afetada e que segue trabalhando em conjunto com a Anvisa para tentar retomar totalmente a operação até o ano que vem.
As novas regras para atuação nas plataformas digitais no Brasil, como a responsabilização de empresas de tecnologia por conteúdos ilegais e pela proteção de crianças e adolescentes na internet. Essas atingem redes sociais, aplicativos, plataformas de vídeo, jogos online, sites de apostas e serviços digitais acessados por menores de idade. Entre as medidas estão a proibição da autodeclaração de idade para acesso a dos adultos, exigência de verificação etária mais rígida e obriga a vincular contas de menores de 16 anos aos responsáveis. As plataformas também passam a ter dever de oferecer ferramentas de controle parental, ou seja, dos pais responsáveis, restringir publicidade direcionada ao público infanto-juvenil e agir contra conteúdos considerados lesivos ou ilegais. O governo eliminou reforço na fiscalização das formas e parte das medidas ainda depende de regulamentação para definir como será feita a fiscalização e aplicação das regras. É isso, não adianta mudar uma legislação muito boa e isso não ser fiscalizado e principalmente punido no caso de desrespeito.
Agora, uma notícia curiosa que nós selecionamos diretamente para Marquinhos Santiago. Uma mãe de Santa Catarina avisou nas redes sociais depois de comprar 14 mil figurinhas da Copa do Mundo para ajudar o filho a completar um álbum, a Copa do Mundo. A história aconteceu em Joinville e chamou a atenção pelo volume, né, impressionante de objetos adquiridos ao longo de vários meses de coleção. Segundo o relato da família, o menino era apaixonado pelo álbum e tinha o sonho de completar todas as páginas antes do fim das vendas. A mãe decidiu, então, entrar na missão junto com o filho e passou a comprar diariamente. Mesmo depois de milhares de unidades, dezenas de milhares de unidades abertas, alguns cromos raros continuavam difíceis de encontrar. A repercussão cresceu nas redes sociais, pois que a mãe compartilhou vídeos mostrando caixas cheias de figurinhas metidas, espalhadas pela casa. Internautas se dividiram entre surpresa e humor com a quantidade comprada. No fim, o aro, né, foi completado e a família disse que pretende doar boa parte das figurinhas que sobraram para outras crianças e colecionadores.
É uma notícia curiosa e importante também, né, essa medida, né, da mãe, porque realmente é um consumo exagerado, né, de 14 mil figurinhas para completar um álbum. Eu sei
só que faltou 30, ameaças, né? Quanto custa 14 mil figurinhas da
pois
Copa
é.
Do Mundo?
Ontem, inclusive, eu vi
eu no prefiro shopping, um iPhone.
Eu vi no shopping as crianças tendo troca de figurinhas, né, que sempre tem nessa época de Copa do Mundo, que é uma coisa bacana. E eu acho que
enquanto
tem que ser incentivado
a troca. Tá dando nas figurinhas assim.
É, eu acho que essa coisa do consumo me preocupa. Eu acho que essa coisa da troca é uma coisa bacana. Eles se reunirem, essa, você tem aquela, você quer trocar.
E... aí chega esse menino, eu tenho essa aqui, essas 12 mil aqui, eu tenho essas. Quem é que quer? Como é que faz? Tem que ir ao centro de distribuição. Olha, depois dele. Marquinhos Santiago, vamos saber o que é destaque pro mundo.
Giro Internacional.
Três pessoas morreram e dois surfistas ficaram em estado grave depois da exposição a uma substância ainda desconhecida em uma casa no Novo México, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade Monta, onde equipes de resgate encontraram quatro pessoas inconscientes dentro do imóvel. Ela sobreviveu e foi levada para outra região. Durante o atendimento da ocorrência, 18 socorristas também passaram mal após contar com a substância e apresentaram sintomas de náusea e tontura. Todos foram ao Hospital da Universidade do Novo México e ainda seguem em monitoramento. Segundo a Polícia Estadual, os investigadores acreditam que o material foi transmitido pelo contato físico e não pelo ar. A área foi isolada e as investigações continuam.
E agora, outra informação curiosa, um gafe, na verdade, no Reino Unido. Uma estação de rádio do Reino Unido pediu desculpas por ter anunciado, por engano, a morte do rei Charles III, atribuído a uma falha informática no seu sistema de emissão do jornal The Guardian. O incidente ocorreu na tarde de terça e teve origem nos estúdios principais da rádio Caroline, no condado de Essex. Segundo o responsável da estação, foi ativado, por engano, um protocolo interno de morte monarca, um procedimento de emergência que as rádios britânicas mantêm preparado para o caso de falecimento da figura real. Você imagina qual não foi o desespero dentro dessa rádio as pessoas ouvirem, né, esse anúncio falso, tá, gente, falso, de que o rei Charles III teria morrido. Então você imagina esse homem, ele tem que pedir desculpa, né, que o rei faz de mandar ele sair,
catástrofes dele fora do Reino Unido, Carlos Araújo, o Rei Charles.
Pois é, entrou pra história um homem que matou... Ei, imagine aí, Marquinhos Santiago.
Imagine, Marquinhos, você aqui, o presidente da República.
Nossa, não, Marquinhos não faria isso. Ele é o nosso...
Ele que terá logo mais um programa próprio? A gente falará disso na próxima semana?
Dragman. Quando a falar aí sobre os destaques internacionais, países europeus e organizações internacionais criticam Israel depois que um ministro divulgou um vídeo mostrando ativistas chinos ajoelhados, com os olhos vendados e as mãos amarradas. As imagens circularam nas redes sociais e provocaram reação de entidades dos direitos humanos e autoridades estrangeiras, que classificaram a cena como incompatível com normas internacionais. Governos europeus afirmaram que o tratamento dado aos ativistas violam convenções internacionais e cobraram explicações das autoridades israelenses.
São 8h59 na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos dão a entender o dia aqui como.
Nós desejamos a você um excelente dia, feliz, produtivo. Cuide aí nesta quinta-feira e o Expresso volta amanhã às 8 horas comigo, Matheus Pastore, com Marquinhos Santiago Aura, com Raimundo Rui e todo mundo que contribui de alguma forma aqui para o Expresso. Esse Expresso embarca e faz velozmente as nossas informações do dia.
Passa rápido. Fique agora no programa Em Sintonia com Patrícia Costa. Pela audiência, sempre obrigado aqui na sua dose certa de informação. Um bom dia para você e até amanhã.
Tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? Urjo é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal F, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143-306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal F 106.1.
Balaio de Gato 106.1. De bem com a vida.
Cidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
Você presenciar um acidente, seja ele de moto, de carro, ou alguma pessoa que caiu de uma ou caiu de algum local, ligue imediatamente para o SAMU 192. Informe o ocorrido e responda todas as perguntas que o nosso médico vai fazer para você. Lembre-se, mantenha no local seguro, não se exponha riscos desnecessários. Às vezes, algumas pessoas, na tentativa de ajudar a alguém que se acidentou, termina se envolvendo no acidente. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar e o SAMU 192 irá chegar em minutos para prestar assistência adequada a esse paciente.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Elsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Air Europa.
Carreal FM, conectada em você.
No Brasil, falta representação política, mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é nosso maior compromisso. Agende está pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, chegar, refletir. Carreal FM 106.1. Carreal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Carreal FM 106.1. Carreal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Antonia.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está em nossa sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro diário, sua casa, que é a Rádio FM 106.1, senhora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Eu sou Patrícia Tosta, você que já conhece o programa, já é de casa, é sempre uma alegria esse reencontro de nosso. E para você que está chegando agora, por algum motivo, sintonizou nas redes, não saia daí, você vai gostar com a gente. Esse programa fala sobre saúde, sobre bem-estar e qualidade de vida. Entendemos que saúde é um perfeito estado de bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Aqui falamos sobre a saúde e integração em todos os nossos corpos e você deve estar nessa sintonia. Comigo na técnica tem Marquinhos Santiago, nosso operador. É sempre andando, né, Marquinhos? Aí a técnica com a... Bem-vindo, bom dia.
Bom dia para você, Patrícia, e todas e muito mais. E um bom dia aos convidados presentes aqui no estúdio.
Maravilha. Com certeza, e você de casa, a gente tem o Eduardo Andrade, que também está sempre com a gente. Hoje ele passou por aqui, deixou a boa. Não vai estar com a gente, nosso tempo hoje nem assim produtivo. Vai... Gente, uma maravilha que vamos ter por aqui, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para você a boa do dia. Tem também a mensagem para os aniversariantes, celebração dos aniversários. Mas daqui a pouco já estou aqui com a Tereza Peixoto, ela que é farmacêutica integrativa. Hoje trazendo muito importante, falando sobre o racional de medicamentos. Não é possível sair tomando medicamento de qualquer... Nós somos um sistema, não é, Cristina? E qualquer medicamento, quando entra no tema, ele vai causar um impacto. Então, é uma conversa que a gente precisa de forma séria com a nossa audiência.
Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia, Marcos, bom dia a todos nossos queridos ouvintes, e é um prazer imenso estar aqui falando de saúde.
Prazer nosso, né? Poder contar com a sua presença aqui ao vivo no nosso estúdio. A Cristina faz ponte aqui, Salvador Cruz também.
Exato.
Tem os nossos ouvintes lá de Cruz das Almas, a nossa Rádio Excelsior, né? Tem também a nossa emissora lá, tão importante. Então já já a nossa conversa, antes para os aniversariantes, a nossa mensagem do dia, o presente para você. Para você que é um ser humano, né? Mas é uma alma vivendo essa experiência. Para você, bom dia. O aniversário, a gente celebra junto. Receba o nosso presente.
Presente para a alma, 21 de maio. Diversidade cultural é o sopro da vida. É normal e natural que o espírito humano se expresse de diversas maneiras em diferentes culturas. Assim também faz a natureza no sistema plantas e animais. Quanto mais apreciarmos, respeitarmos e abraçarmos as diferenças que enriquecem a vida, mais felizes seremos. Brahma Kumaris.
São 9:11 e tá na hora da gente começar com o nosso papo sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. E no Papo Sintonia de hoje, vamos estar com a companhia aqui da Tereza Martins Peixoto, farmacêutica clínica integrativa, mas também o diácono Washington Peixoto, que também é farmacêutico bioquímico e com certeza tem muito a acrescentar nesse tema desse uso anal. Prazer ter você aqui também, nossa casa, diácono.
Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, bom dia também a Patrícia Tosta, também ao nosso querido Marquinhos, aqui no nosso áudio. E a todos que estão aí sintonizados com um tema realmente muito importante, a questão do uso racional de medicamentos, haja vista que muitos e muitos casos, né, espalhados, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, justamente com problemas de pessoas que foram afetadas pelo uso indiscriminado do medicamento.
Maravilha, estamos em família e você também que é fã Celso, né, pode contribuir, participar, fazer a sua pergunta nesse momento, o gotoninho aberto para que a gente possa esclarecer sobre esse nosso tema. A gente começa então, Tereza, falando com esse conceito do uso racional, né? Por que trazer isso? O Conselho de Farmácia, inclusive, traz essas informações para que tem um dia específico, né, no calendário que lembra essa para o uso racional. Do que estamos exatamente?
Então, o uso racional de medicamentos consiste em você utilizar o medicamento certo, no tempo certo, na dose certa, para o paciente certo.
Parece óbvio, né? Que quem é o remédio, tomar de qualquer jeito, quer, mas na prática acontece.
Exatamente. Mas o que é isso exatamente na prática? Então, assim, se você vai tomar um antibiótico, existe um tempo onde você vai utilizar aquele medicamento. Pode ser 7 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, pode ser por um período longo, a depender da patologia. Então, qual a doença que o paciente tem, qual é o antibiótico que ele precisa usar para aquele micro-organismo específico e quanto precisa usar para que ele obtenha a cura. Então, chegam na farmácia e dizem assim, a minha receita do antibiótico já venceu e agora está dizendo que eu não posso comer mais. Claro, se você está com uma infecção, aquela infecção tem de ser tratada imediatamente. Se passou 2 meses, significa que o seu organismo já conseguiu debelar aquela infecção e não precisa mais daquele medicamento. Porque a receita tem um prazo de validade, que é de 5 dias. Por quê? Porque você significa que você só tem aquele período para que você possa realmente utilizando, senão o seu organismo vai arrumar um jeito de se resolver. Ou então aquilo ali pode até ter se agravado, o medicamento já não é mais indicado. Então, por isso que nas nossas legislações existe o tempo que você vai utilizar, os prazos que são referentes às receitas médicas. Qual é o paciente? Qual a idade desse paciente? É uma criança? É um idoso? É um adulto? Esse adulto é saudável? Esse adulto tem um problema renal? Tem um problema hepático? Renal do rim? Hepático do fígado? Ele tem um problema de estômago? Porque eu tenho uma medicação que seja adequada para que não há um agravamento de um outro órgão. Não vá afetar o fígado, que não vá afetar o rim. Então, se o paciente já tem algum problema nesse órgão, o medicamento tem de ser escolhido de forma a não piorar o quadro clínico dele. Só que, muitas vezes, o que acontece conosco, no Brasil, principalmente, nós temos um número absurdo de drogarias e nós temos uso indiscriminado de medicamentos. E o pior, que em outros países acontece uma automedicação, porém, existe um sistema de farmacovigilância mais estruturado, porque as pessoas, os médicos vão e colocam lá no sistema quando há uma reação adversa ao medicamento. Então, isso é alimentado pelos profissionais de saúde.
Inclusive, também os farmacêuticos, né, que estão sempre na linha de frente, eles fazem as notificações devidamente. Quando ocorre reações adversas, tem que ser notificado.
Já tem lá na bula que pode ter reações, pode ter efeitos colaterais, mas se correr, tem que ser notificado. E aqui tem esse controle com esse rigor. Exato. E sem dados, a gente não consegue conhecer a realidade, não transforma a realidade e ela fica acontecendo como se tivesse tudo normal. E olha esse sistema aí, monstro, né? Dessa bioquímica, né? Somos essa química e o medicamento que ele vai entrar na nossa bio e vai modificar. Então não pode ser tomado de forma aleatória. Por isso, o uso racional, consciente. Exato. Não é assim, qualquer hora, estou sentindo uma dor, um sintoma, vou lá, compro um remédio e tomo. O impacto que isso vai trazer para a saúde.
E é comum que nós observamos é que o paciente fala assim, ó, eu queria tomar esse medicamento porque o meu vizinho tomou, se deu bem.
Pronto.
E eu tenho uma situação muito parecida com a dele, eu também tomar esse medicamento. E acaba muitas vezes comprando em certas farmácias que não tem controle. Então, assim, esse é um dano terrível. Principalmente, quer ver uma coisa que chama muita atenção? É paciência. Ah, eu tô com insônia. Ah, meu vizinho me disse que tem medicamentos.
E internet, tomo. E do
exatamente.
Google.
Dr. Google. Isso. E aí, gente, então, vai se usando o medicamento sem nenhum critério. É porque usou, se deu bem, eu vou usar. Mas só que a dose que o vizinho usou não é adequada para você. Sim. E aquele medicamento que ele usou também não tem nada a ver com o seu problema.
Ah, mas o problema não foi, eu não sei, ele é diabético, ele está com problema renal, diagnóstico.
Pois é.
O exame foi mesmo, mas ele não é você.
Exato.
A sua bio, a sua estrutura
é diferente.
É uma, sua herança genética, os seus hábitos de vida.
Isso.
Vai ser de uma visão. Mas não é todo mundo humano, não foi um remédio para o macaco, depois para mim. Foi assim, é para mim. Ela tem a mesma minha idade, minha estatura, parece a tu mesmo. Então, remédio para ela, doutora Tereza, vai servir para mim também. É assim que funciona?
O que acontece é o seguinte, que a gente deixa olhar o corpo como um todo. E segundo, nós queremos pílula mágica.
Oh, meu Deus.
Então, todos nós, com a questão da internet, com a questão das redes sociais, com toda essa mudança que nós tivemos ao longo desse período, desses últimos, vamos dizer assim, uns 10 anos, nós vivemos 15 anos em 10 anos, porque a evolução tão grande que você comparando as evoluções anteriores foi algo assim exorbitante em termos de informação, em termos de tecnologia. E aí o que acontece? Tudo ficou rápido. Então a nossa sociedade hoje quer tudo muito rápido. Então ninguém quer dar para mudar os hábitos de vida e aí melhorar a sua saúde. As pessoas são uma pílula mágica. Então, quando eu estou com dor de cabeça, eu quero a pílula que resolva a dor de cabeça. Se eu estou com dor de estômago, eu quero uma pílula que resolva a dor de estômago. Mas eu não quero
obeso,
parar.
Eu quero um
canetinha.
Daqui a pouco, nosso próximo tema, com o nutricionista Henrique, que vai estar falando exatamente sobre.
Então, aí o que acontece?
Caneta mágica.
Então, o que acontece?
Assinando ali com essa caneta mágica, não é? Assinando ali, enfim, gente. Seu atestado, às vezes, realmente de óbito. Tem muita gente que perderam a vida com isso.
Exatamente.
Cuidado com essas mágicas.
Então, o que é que acontece? Quando a gente age dessa forma, nós não estamos buscando causa.
Tá.
Nós estamos agindo em cima dos sintomas. Qual é o sintoma? A dor de cabeça. Qual é o sintoma? A dor de estômago. Qual é o sintoma? A prisão de ventre. Mas qual é a causa que está por esta dor de cabeça? É um problema oftalmológico, eu estou precisando de avaliação para usar um óculos, é um problema de uma sinusite, é um problema de uma alteração hormonal impactando, e por isso eu estou as dores de cabeça, é um enxaqueca, que tipo de enxaqueca? Pode ser até mesmo um tumor benigno ou maligno, mas pode ser também. Então, o que está levando essa dor de cabeça? Quando fico só utilizando medicamento para dor e escondendo o problema, eu estou jogando isso para baixo do tapete. Então, eu já observei pessoas que compravam praticamente toda semana analgésicos, dizendo que estavam com dor de cabeça e não procuravam uma forma de avaliar o que realmente estava causando isso. É importantíssimo, quando a gente fala do racional de medicamentos, identificar qual é a causa. Então, você tem de buscar o profissional adequado para se tratar. Então, você tem a necessidade de usar a equipe multidisciplinar. Então, às vezes, pode a dor de cabeça pode ser mesmo um problema relacionado a uma contração muscular por um excesso de estresse, está com a dor de cabeça e você vai precisar de um fisioterapeuta para fazer um pilates, para fazer uma massagem, e você vai conseguir melhorar essa compressão que está na cervical causando a dor de cabeça com a diminuição de também técnicas de ação para diminuir o estresse. Então, quantas coisas podem estar formando
a academia, você pode fazer
até um pão de mar, uma caminhada, às vezes é dormir, às vezes é falta de sono.
É, o sono irregular pode também estar provocando. E como que a gente falou assim, um único sintoma, ele pode ter muitas causas.
E aí você vai lá, toma uma medicação, né, pela falta desse uso racional, mascara aquilo, melhora o sintoma, mas a causa está ali presente.
Exatamente.
Então, olha que nós com farmacêuticos aqui, a gente, ninguém está aqui, porque o remédio não é necessário, ele faz, não é isso? O Washington também, Tereza, duplexo da saúde. Vai ao médico, tá com sintoma, tem a receita, vai uma hora, se precisar tomar um medicamento.
Exatamente.
Mas é de forma consciente.
E é correta.
E a automedicação no Brasil é grande, né? A gente tem uma cultura da automedicação.
Porque acesso ao medicamento ficou muito fácil, né? Isso que a gente percebe.
Vai ser vendido de novo no supermercado.
E já houve realmente essa questão de redes de supermercados, né, quererem colocar o medicamento dentro do supermercado. Que fosse um produto qualquer, mas não é. Sonrisar, uma coisa simples, que parece ser simples assim, mas é que tem uma substância química. E as pessoas têm que entender isso. Aquilo ali não é uma base, você chupa e está tudo legal. Não, aquilo é medicamento. É medicamento. E medicamento tem seus efeitos também adversos. Então tem que ter muito cuidado com isso.
Outro dia a pessoa falou até o colírio, gente. O colírio também
colírio
é medicamento.
Também, exato.
Pessoas que já tiveram problemas sérios, né? Até AVC, no caso recente, uma pessoa jovem, pelo uso daquelas gotinhas de para nariz, né?
Isso. É.
Não tem isso? Também pode acontecer. Pessoas com problemas, às vezes, né, já depois vai precisar de tratamento e não consegue, tomou tanto anti-inflamatório que hoje já o sistema já evoluiu para uma hepática.
Exatamente.
É complicado.
Problema gástrico.
Você pode ter até sangramento gástrico.
Problema renal pelo uso errado de medicamento.
E isso também, ele vai se somar em paciente que ele tem um problema renal. Ele tem uma dificuldade no processo de filtração ali, através dos rins. Você usa o medicamento ele tempo de vida no organismo, ele tem um efeito. O que acontece? Numa pessoa normal, esse medicamento ele vai ser utilizado, ele vai sofrer a meia-vida dele, depois é eliminado pelos rins. Mas uma pessoa que tem um renal, esse medicamento vai ser utilizado, mas não vai ser eliminado no tempo certo. Ele vai ficar preso. Então, aquilo ali vai ter efeito no organismo. E pode ser efeitos deletérios. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o paciente, você já sabe que é um paciente renal, o cuidado é redobrado.
Sim.
Porque a medicação não vai ser eliminada logo, naquele exato. Vai perdurar por muito mais tempo no organismo. Não tem essa liberação.
E aí, por isso, a gente precisa ter uma dose, como eu falei, uso racional, a dose adequada. Então, se o paciente ele tem patologia que vai ferir na meia-vida da medicação, ele vai ter uma dose específica para ele. Não vai ser a mesma dose que é dada a todas as pessoas, conforme também os extremos de vida. Uma criança, um recém-nascido,
grávidas, né, gestantes, gente, tem que ter todo um cuidado no uso de medicamento.
E tem uma outra coisa que me veio à mente também, sabe o quê? É quando ela adquire o medicamento e ela conserva mal esse medicamento em casa.
Conservação de arte também é
descarte. Então, a gente vê pessoas que compram uma farmácia e colocam o medicamento no porta-luva do carro. Só que esse carro fica estacionado, principalmente aqui, Salvador, sol forte. Aquela temperatura sobre o medicamento, aquilo ali vai problema. E depois a pessoa tem medicamento.
Olha, já sei que vocês
usa
vão ter que voltar.
Banheiro, bota no banheiro, botazinha próximo de fogão, próximo de micro-ondas.
Toma com
banheiro. O banheiro tem a questão da umidade, tem medicamentos, gente, tá mais higroscópicos.
Muitos detalhes.
E quando você toma banho, você o próprio calor. Toma
o
banho
vapor,
quente,
né?
Vapor.
Na cozinha, medicamento na cozinha é outro problema.
É outro problema, próximo de fogão, em armário, que vai ficar exposto ao calor.
E isso sem falar também nas interações com farmacêuticos, né? Estou tomando uma coisa, mas de repente também para outra. Outra. Teve uma alergia que ninguém sabe do que. Talvez ali.
Exatamente.
É porque nós temos de pensar em vários aspectos.
Coisa.
Nós temos os efeitos colaterais. O que é o efeito colateral? é um feito que ele tem uma relação COSE. Então, às vezes, você precisou utilizar uma dose maior. E a gente já sabe, por exemplo, um anti-inflamatório, ele pode provocar uma irritação gástrica porque ele vai bloquear as prostaglandinas do estômago. Então, a gente já sabe que aquela substância, ela tem como efeito colateral esse tipo de problemas. Aí, nós temos também as reações adversas. O que é uma reação adversa? Reação específica do indivíduo. O indivíduo reagiu como anticorpos diante daquela medicação. E aí, as ações são mais intensas, que pode ter, você dizer assim, ah, teve um choque anafilático, que é o pessoal do medo de tomar bezatacil por causa disso. Então, tem outras medicações que também podem provocar tipo de reação. Até mesmo as canetinhas, elas, a tisepatida, ela pode estar também... é uma coisa rara, mas ela pode também dar um choque anafilático. Então... quase os medicamentos. Uma dipirona, gente, que você toma, tem várias marcas. Quem nunca tomou uma dipirona? Alguns pacientes desenvolvem reação adversa. E engraçado é que a reação adversa, ela não faz na primeira vez que você usa.
Tá, mas eu tomei esse remédio a vida toda.
Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho reação adversa à dipirona. Eu tomei dipirona durante muitos anos, na infância, e quando eu tinha em torno de 26 anos, eu desencadeei a reação alérgica. Tive edema de face, os olhos ficaram todos inchados, pálpebras, entendeu? Então, você pode desencadear em um determinado período de vida, pelo fato de você fazer uso com muita frequência daquela medicação, e aí você ter uma reação adversa. E isso é uma reação inerte ao paciente. O paciente não consegue utilizar. E a gente pensar que essas reações têm reações cruzadas. Por exemplo, a pessoa tem a alergia ao ácido salicílico, ao ácido acetilcílico. Só que existe um amarelo tartarazinho, que existe naquelas gominhas de tipo M&M's, caramelos, que tem aquelas cores amarelas. E você pode ter uma reação cruzada com... por causa das moléculas que são semelhantes.
Meu Deus.
Então, gente, por isso é que quando você tem alergia a anti-inflamatório, geralmente você não tem alergia a um único anti-inflamatório. Você tem alergia a vários inflamatórios por causa do tipo de molécula. Pode ser semelhante e a gente vê isso de reação cruzada.
Gente, olha, hoje por aqui, por que que tu foi trazido para essa conversa? Mês de maio, dia 5 de maio, a data da conscientização do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Uma data de conscientização sobre os riscos associados ao mau uso dessas substâncias, principalmente no que se refere à medicação. Então, hoje aqui foi uma alerta, foi uma visita, mas a gente quer que vocês voltem. Voltem com um tempo, né, longo para que a gente possa falar mais dessas interações e porque é um momento em que a medicação não é necessária, que é o cuidado geral, né, doutora Tereza? Você fala muito bem, com muita propriedade disso, que é o cuidado geral da nossa saúde de forma integral. Então, muito obrigada por hoje. Deixa aí rapidamente sua mensagem, né? Nem dá tempo, Marquinhos. Só um oi para que possa voltar para casa.
Então, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu trabalho aqui também em Salvador, no Instituto Tereza Martins, que fica no CIO Salvador. E atendendo exatamente, principalmente, quadros relacionados a medicamentos. Eu sou farmacêutica clínica integrativa e trabalho com esses tipos de sintomas.
Recado dado. Vamos rapidamente para o intervalo comercial e voltamos já já.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Transformação que você quer na política. Mais candidaturas meninas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduz a igualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mogo diz, aí é profissa. Quer ser profissa também? Curso Técnico Superior de Tecnologia.
O governo do Brasil está do lado, busca crescer, investindo para que estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego ainda para você. Vem ser profi. Ministério da Educação, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou.
quem vê a estrada, o seu emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura unida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega e quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, quer que eu vá.
Você sabe que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Caribope Média revela que 82% dos ouvintes confiam as informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Ensino Rádio. Rádio Piau FM. Informação transforma. Ligue e anuncie 3114-33. Você aí, quer ficar aí esperto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas reais. Estamos no Instagram, fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E por dentro de tudo o que acontece na rádio, www.cardealfm.com.br. E tem mais! Pode acompanhar nossas transmissões pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Liga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Em Siga Saúde, com Patrícia Costa.
Estamos juntos aqui com o nosso Em Sintonia Saúde, com mais um tema do seu interesse, que é uma grande dúvida, uma grande pergunta que muitos se fazem. Por que as pessoas têm até uma dieta, se alimentam, até usam medicamentos e não conseguem emagrecer? Com a palavra Henrique, ele é nutricionista clínico, ativo, atua com emagrecimento e hipertrofia e também percebe, hoje traz esse tema aqui para discutir com você, ouvinte. Faça sua pergunta, nós estamos ao vivo. Olá, Henrique, Airã Henrique, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Então, acredito que é uma das perguntas que mais ouço, né, nos últimos tempos.
Não emagrece.
E aí, com a crescente das usos emagrecedoras, com todo esse universo de informações, às vezes as pessoas ficam, meu Deus do céu, eu já fiz de tudo e não emagreço.
Uhum. A mesma questão, coisa que até um uso assim discriminado,
exato,
né?
Exato.
Virou uma febre, as pessoas usando e acreditando que sim, vão emagrecer com o uso dessas canetas.
E assim, a gente sabe que o emagrecimento vai muito do que somente não comer, né? Tem aquela questão emocional, tem a questão hormonal, tem que avaliar o sono, o estresse, como é que está a rotina de atividade física, como é que está a alimentação. Uhum. Eu falo muito que existem três pilares para o emagrecimento de fato, que é comer bem, as pessoas geralmente se atentam a isso, as pessoas precisam praticar atividade física. Também é uma questão que às vezes pode ficar em atenção ou não, mas o terceiro ponto, que é o dormir bem, as pessoas geralmente não cumprem.
E dormir ou não dormir engorda?
Por conta, é aquela coisa da parte, digamos, que hormonal, sabe? Porque, assim, existe toda a questão de como é que os hormônios respondem. Então, a gente sabe que durante a noite, alguns hormônios que estimulam a saciedade e tal, atuam melhor. Então, por exemplo, por que quem trabalha à noite recebe até uma remuneração diferente? Porque essa questão prejudica na saúde,
sabe? Já sabe que tem, ali tá tendo uma perda.
Exato.
Tem que compensar, na verdade, né?
Exato. Então, e isso funciona para várias áreas. Seja porque as pessoas que atuam com turnos, as pessoas que atuam em plantões, as pessoas que acabam fazendo refeições muito distantes uma da outra, porque existem aqueles casos também. De manhã, frutinha, aí não como nada no lanche, almoço uma saladinha, e aí chega em casa à noite, quer comer a casa toda.
Pois é. Se privou o dia todo de comer. Ah, tá, não, gente.
Exato.
Me privei o dia todo agora.
Isso. E agora, né? Quero compensar de todas as formas e...
Na hora errada.
Exato. Tá. E além do mais, existe também aquela questão da organização. Então, por exemplo, Se eu, enquanto estou dentro de algo e vou fazer tudo bonitinho durante o dia, chego à noite, eu meio que chupo da barraca, eu ignoro completamente as minhas refeições anteriores, não vai compensar. Então existe, já fiz dieta hoje o dia todo, dieta, né, daquele forma. Agora à noite eu vou pedir um iFood, vou chamar, vou pedir um delivery, vou pedir um...
E no fim de semana, né, Irã, como
exato,
é?
Exato. Eu falo muito que existe pessoas que fazem aquela dieta por dois, né, que é dieta de segunda a sexta. E aí, sábado e domingo é bebida, é fast food.
Adianta, vai adiantar alguma coisa?
Infelizmente não. E assim.
Que adianta, então? Peraí. Então vamos lá, logo de um assunto, cortar a conversa, aproveitar, né, aqui da capacidade, do know-how, do conhecimento do Airã Henrique. Te curte logo esse caminho. Lógico que isso é consulta, é um programa de rádio, cada caso é um caso. As pessoas precisam estar em contato com os profissionais, né, de forma presencial, fazer esse trabalho direto e também personalizado. Então, você não vai ouvir na rádio, isso aí já se adequa para você. Mas, em linhas gerais, o que funcionaria para esse equilíbrio, não só perder peso, que o que a gente perde, a gente ganha, mas para a eliminação do peso. E, mais importante, porque a gente terminou, tomou canetinha, fez bariátrica, pois é. Manter.
Exato. Não que seja fácil, mas mais difícil do que perder é manter. Porque quando a gente está naquele processo de motivação, não, essa semana eu vou fazer tudo certo, consigo. Existe motivação 7, 15 dias. Ser saudável já é um trabalho que é bem mais complicado. Então, é muito daquela questão que eu falo de quanto em relação à alimentação, que você não pode aquilo, tipo, uma dieta como se fosse aquele termo que existia antigamente, regime, aquela coisa que você faz, obrigação, mas sim como aquilo vira mesmo. Então, significa que vivo de salada e fruto o dia todo? É óbvio que não. Eu tenho meus momentos de lazer com outras coisas? É claro que sim. Qualquer que não seja atleta, né? Que atleta é outra questão. Mas qualquer personal consegue equilibrar isso. Então, é muito mais sobre o que você consegue manter do que você deixa de fazer. Então, por exemplo, hoje eu não consegui comer uma fruta, porque o ideal é que sempre comer uma frutinha. Mas se eu conseguir manter minhas 4, 5 refeições ao longo do dia, difícil eu vou ter um impacto muito negativo. Então, aquelas pessoas falam, pô, uma cervejinha vai fazer mal? Um dia não vai fazer mal, mas ninguém vai beber só uma cerveja. Essa é a questão. E o contexto também influencia. Por exemplo, difícil você vai ver casos que as pessoas que saem para beber, vai para um barzinho, por exemplo, e ficam só na bebida. Tem aquela questão do petisco, e aí junto com esse petisco vem a questão, ninguém vai petiscar um tomate. Ninguém vai petiscar alguma coisa gala, necessariamente. Então vai ser sempre a que vai vir acompanhada de alguns alimentos ricos em gordura, alimentos fritos, que é que a gente sabe que é mais gostoso, digamos assim. Então, tudo isso influencia negativo. E aí quando a gente vai analisar todo esse contexto, a gente percebe que se no final de semana a pessoa tiver isso, o que a cabeça deve ser muito importante, não vai ser. Então, essas são as consequências. Independente, infelizmente, é muito nesse sentido, de saber equilibrar e quando fizer as refeições livres, saídinhas, fazer com um pouco mais de responsabilidade. Escolher bebidas que você consiga melhor, alternar sempre com água, usar água com gás, por exemplo. É recomendado que a gente, quando vá beber, utilize bebidas que a gente não precisa, não consiga a livre demanda, porque assim a gente diminui a quantidade, ou seja, não estou recomendando, mas bebidas, aqueles destilados e tal, tendem a ter um impacto menor do que cerveja, do que drinks que são extremamente adicionados açúcares, doces, leite condensado, essas coisas. Então, vai
aqueles
muito
coquetéis,
além.
Coquetéis, né? Isso. Com álcool, que ele já tem outras coisas embutidas. Por que não tomar sua água com gás? Ou água tônica também tá valendo, com limãozinho dentro?
Perfeito,
isso, né?
Perfeito,
tá legal.
Perfeito.
Então, você não sair. Então não vazio, minha turma toda vai sair, eu não vou ter vida social, exato, porque eu vou fazer uma opção de uma vida saudável. Não. Você vai fazer a sua opção do que comer ou beber, mas com essa moderação, né? A manutenção, como você disse, é o mais difícil.
Exato.
Fiz uma dieta por uma semana, mas e depois? Depois já deu. E quando a pessoa alcança peso, né?
Sim.
Desejado, ideal, às vezes a tendência é relaxar e vai ter jeito.
Porque assim, as pessoas me perguntam muito, Nutri, eu preciso fazer acompanhamento pro resto da vida? Eu acredito que não. Se você quiser manter seus resultados, você precisa minimamente manter aquela dieta por um bom tempo. Porque os resultados que você alcançou seguindo aquele raciocínio, seguindo aquela linha de alimentação, com aqueles hábitos, com aquela sequência de dias de treino, com aquela sequência de alimentações, de refeições feitas durante o dia, restrições que você fez, evitando de consumir alguma que pode ser prejudicial. Outra questão que prejudica muito, já falando um pouco mais de pessoas da academia mesmo, o uso indiscriminado de óleos, por exemplo, sabe, que vai além das... Então, eu tenho pacientes que, quando chegam para mim, tudo na canetinha pra dar uma emagrecida, mas usando hormônio pra ficar forte. Eu fico...
Sim.
Sabe como é que essa balança?
Então você veja qual é o apelo, né, da indústria hoje, as redes sociais, todo mundo jogando lá seus vídeos, sua informação. Faça isso. E eles pensam, estou tomando uma caneta, uma medicação, colocando o corpo, injetando uma substância para perder e ao mesmo tempo injetando essa substância para ganhar
músculo.
Como é que o meu sistema vai entender isso? Eu vou adquirir malhando, exercitando, me alimentando com proteína, não é isso?
Exato. E assim, geralmente, gente, as pessoas que fazem essas buscas minhas dificilmente estão sendo acompanhadas por um profissional.
Não, tá,
né?
Tá sendo acompanhada por quem? O que você mais tem visto, além dessa loucura que você acabou de falar agora? Quais são os erros assim, mais comuns, gente? Você que está ouvindo em casa, também nas redes sociais, está em alerta. Nós estamos com um profissional da área, que tem o nome Zelax, que estudou isso, que trabalha com isso, que sabe. Então não vai nesses modismos, porque eu vi alguém gravar um vídeo dizendo que ficou bem. Tudo há interesses comerciais, ninguém mais. Hoje em dia também com a IA, inteligência artificial, modificando. Eu era assim, e um mês fiquei assim.
Isso.
Que ele não foi editado,
isso,
gente.
Isso, isso. Sim, o principal risco que eu falava logo quando comecei a trabalhar no nutrição é que todo mundo seguia a dita da blogueira, do influenciador. E aí, depois disso, começou a simplesmente ser a dieta que ela bastante, porque hoje com a facilidade, a acessibilidade de redes sociais, de inteligência artificial, simplesmente a pessoa quero perder X em tanto tempo, e a pessoa, a IA vai falar, você precisa fazer uma restrição de tanto, deixar de comer tanto e precisa comer, só que quando a IA vai falar isso, é pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, porque a IA não tá te analisando de fato. Ah, mas se eu colocar todos os meus dados, vai dar certo? Vai ser menos pior. Mas toda a questão dos quais vai acontecer, porque ela vai te dar a resposta do que você pergunta. É para emagrecer? Você pode fazer isso, isso e isso.
Porque vai começar a ter, né, Irã? A sensação de que eu não preciso mais em certos profissionais. Por exemplo, nutricionista. Ah, gente, para nutricionista para quê? Coloco meus dados aqui de uma pessoa que é da área de saúde. E disse isso, vou pegar meu exame, programa, vou jogar lá dentro do prompt da IA, vou dizer e vou pedir para me dar um... indicação de uma dieta para peso. E está resolvido, pronto, vou tomar mais essa medicação aqui, né? Uma fórmula que vai me ajudar a tal. E fazendo essas turas loucas, o impacto, o que você tem visto já de consequências reais do uso da cana emagrecedora, que está todo. E é pessoas de todas as classes reais. Tem pessoa muito rica, com muita ação, que está tomando, é a funcionária dessa pessoa ali, aquela, né, a diarista, que está tomando.
Sim,
então,
sim.
Virou uma coisa do mundo, né?
E assim, existe também agora uma mania das redes sociais, das pessoas falarem, que só critica o uso desses medicamentos quem está duro, quem está...
Exato.
E assim, entendo hoje em dia que quem tem dinheiro para consumir medicamentos vão comprar e é ok. Que faça o acompanhamento certinho. Mas essa história que... o medicamento vai resolver todos os problemas é um engano terrível, porque assim, eu visto muito pessoas reclamando de passão de 2-3 dias sem conseguir banheiro, porque antes, sendo que antes era bacana, porque como não consegue comer, tem que ser excretado, não consegue, o corpo não consegue funcionar bem. Mulheres falam de indisposição, cabelo caindo, unhas que quebram, flacidez, porque perde peso de uma abrupta, aquelas que você, a pessoa, você tá bem? Você tem alguma coisa?
Outro dia tem pessoa, gente, você já aconteceu, você vai num evento, uma pessoa que você não vê, você olha e fala, gente, será que fez barato? Aí o pessoal fala, não, gente, tá tomando a canetinha. Eu falei, nossa,
exato.
Você toma até um pacto.
Isso, e assim, a gente vai perceber que saúde ficou pra segundo plano. Que então hoje é alcançar aquela estética acima de qualquer coisa, a qualquer custo. E o que eu falo sempre com meus pacientes, eu falo em rede social, eu não sou contra o uso de absolutamente medicamento, desde que você seja acompanhado por algum profissional sério.
Para os nutricionistas, tem gente que está fazendo rotina com uso acompanhado por endócrino e também nutricionista, e tudo bem, pode acontecer?
Sim, sim. Como a IA chegou, as pessoas acreditavam que fosse um problema para os profissionais de saúde, o uso desses medicamentos, né, os análogos de GLP-1, eles são adicional. Então, assim como a suplementação, o whey protein, creatina, não sei o que, tudo isso é mais um mecanismo durante o tratamento do emagrecimento, sabe? Não é que isso, eles isolado, vai resolver. Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem o uso das canetas, mas precisam seguir a dieta, senão não vão conseguir ter êxito no sentido de resposta de ganho de força, não vai conseguir no dia a dia produzir as suas questões diárias, não conseguir executar de fato o dia a dia no seu treino, no trabalho, porque a indisposição por não conseguir comer nada é muito grande. O que é que eu como? O que é que eu devo comer? Falta. Então, a suplementação alguém vai precisar fazer. A ingestão dos alimentos vão precisar fazer. Existe muito aquela questão também, Patrícia. Tomando medicamento para emagrecer, vou comer bastante proteína. As pessoas... A questão não se resume a proteína, a carboidrato. Existe também essa questão, né? Que a proteína é o santo e o carboidrato faz mal. O carboidrato vai engordar. Só que não é assim que funciona. Inclusive, um pouco mais... mais a fundo, né, a questão da ciência, para a proteína trazer resultado para o ganho de músculo, precisa do carboidrato. Então, eles não são rivais, sabe? Essa coisa de competição. Então, respondendo a sua pergunta, sim, precisa se fazer uma dieta do acompanhamento, até para você conseguir atingir as suas necessidades calóricas, atingir o uso de micro.